Tecnoverso, seu metaverso tecnológico, com Otávio Lubi.
Minutos, está aqui na linha para conversar com a gente, nosso professor de engenharia da computação, mestre em informática, especialista em segurança da informação, professor Otávio Lubi. Olá, professor, tudo bom?
Opa, fala Carol, tudo beleza, minha amiga, e com vocês?
Tudo certo também. Professor que está aqui hoje para conversar com a gente sobre casas inteligentes. Eu sempre lembro dos vídeos que ficam circulando na internet, sabe, professor, da pessoa chegando em casa, aí já tem um limpador de casaco, aí tem um limpador de fruta, aí tem uma coisa que você fala e acende a luz e faz tudo, e a persiana abre sozinha. É isso do que a gente vai falar hoje, professor?
É, isso daí já não é nem outro futuro tão distante, né, Carol? Já é presente, né? Muitas pessoas já chegam em casa e pedem aí para uma Alexa, um assistente virtual, fazer todo tipo de trabalho que é possível fazer de forma automatizada. Então já é possível e é sobre isso que a gente vai falar hoje um pouquinho.
É, olha só, eu tenho uma Alexa. Você tem Alexa?
Eu ainda não tenho não, Cacá. Estou pretendendo comprar.
Eu tenho Alexa, mas eu só uso a Alexa para ficar conversando com ela e às vezes para ficar bravo com ela, porque a gente pede algumas coisas e ela simplesmente não atende. Como é que eu faço, professor, para que a Alexa ela vá além, por exemplo, dos atendimentos simples, relacionados, por exemplo, a pedir uma música, fazer uma pergunta ou coisas assim que a gente normalmente faz com a Alexa em casa?
Então, Cacá, a dificuldade, o desafio do universo, tanto das casas inteligentes, das cidades inteligentes, é a palavrinha integração, né? Então, o grande lance da Alexa é quando a gente consegue integrar com aquilo que a gente tem em casa. Então, eu integrar ela, por exemplo, com os meus eletrodomésticos, ela começar a fazer parte também dos meus aplicativos de agendamento, ou seja, são as integrações que eu vou fazer com ela que vão enriquecer ali as possibilidades com a casa inteligente, com essa inteligência que existe de fazer, de executar, de automatizar tarefas para a gente. Então, a grande dificuldade é essa, porque justamente quando você adquire a Alexa, as configurações elas dependem muito de você também adquirir os equipamentos que são integráveis a ela. Então, isso dá um certo trabalho. E isso não é trivial. Nós ainda estamos carecendo de simplicidade nesse sentido. Então, a gente consegue se aborrecer bastante com a Alexa, né, Cacá? Inclusive, você pode, por curiosidade, pede para ela contar uma piada qualquer dia.
Já fiz isso.
E eu acho que o grande desafio para que a gente realmente torne isso uma tecnologia muito significativa é justamente as integrações que precisam ser feitas para que ela coordene as coisas para a gente.
Exemplo dessas integrações, né, professor? Assim, uma das mais comuns que eu vejo é as pessoas utilizarem a Alexa ou outro robozinho, né, que a gente vê por aí, para integrar com luzes, né, da casa, com televisão e com agendamento. Eu já vi bastante também da pessoa estar ali, sei lá, lavando a louça e a Alexa falar: olha, você tem médico quarta-feira, hein? Não esquece. Uma coisa assim, não é, professor?
Exatamente. Aí a gente já tem alguns exemplos de aplicações que foram integradas, né? Então, quando o pessoal compra, tem um conceito hoje que você vê já na construção civil, que é o tal da smart home, né? Smart house. Quando você compra uma casa inteligente, o pessoal já pode fazer essa integração para você, ó. Já tá aqui com possibilidade de você ligar e desligar a luz, de você monitorar o consumo de energia elétrica, né? E essas questões são bastante interessantes, mas ainda estão começando a aparecer ainda na vida das pessoas. Uma coisa, por exemplo, que se você for nos Estados Unidos, você vê muito, né? Se você for nos Estados Unidos alugar um Airbnb, você nem vê as pessoas, porque até as fechaduras são inteligentes. A pessoa fala assim, ó, vou abrir minha casa aí para você. Aperta um botão no celular e abre a casa. Então a Alexa também pode coordenar isso. Não só a Alexa, né, gente? O Google Assistente, tem várias outras soluções de inteligência artificial que estão sendo treinadas para isso. Agora, imaginem onde isso vai parar quando a gente começar a integrar isso com um chat GPT da vida, né? Então, não tem muito limite não para isso.
Eu imagino é onde a gente vai parar quando tudo isso dá um problema total e a gente ficar sem luz, por exemplo, e daí a gente não consegue nem entrar em casa. Mas tem participação aqui, professor, para um pouquinho só.
É, o professor Marconi está participando aqui com a gente, ele falou, boa tarde, eu tenho a Alexa e jogou o comando da iluminação e ar-condicionado, podendo montar aí o cenário que ele imaginar, é muito cômodo. Muita gente faz isso, né? Coloca uma palavra-chave assim, Alexa, modo cinema, e ela apaga a luz, liga o ar-condicionado, liga a TV. É realmente uma imaginação, assim, você pode fazer o que você quiser, né, dentro da sua casa, né, professor?
Isso aí, exatamente. O professor Marconi aí, grande abraço para ele, pegou exatamente a sacada, né? É justamente isso. A gente pode não só configurar para funcionar com o nosso comando, mas configurar diversos cenários, né? Então, às vezes um cenário de trabalho, um cenário de descanso, estão ali pré-configurados. E assim, só abrindo um parênteses sobre o que o Cacá falou, que é uma consideração muito pertinente e que eu gostaria de comentar, que é a questão da segurança, né? Essas soluções, elas vêm ali com uma, digamos assim, uma solução de contorno, caso, por exemplo, falte energia ou a gente não tenha possibilidade de dar um comando ali pela rede. Então, normalmente tem ali um botão do pânico ali para resolver qualquer problema, né? O que é extremamente importante para dar segurança para os usuários.
Professor, agora, eu acho que a questão toda que aparece para todo mundo é a seguinte. Quando a gente fala de imóveis novos, a pessoa está chegando no imóvel naquele momento, o imóvel é novinho, ele já vem até preparado para se tornar uma casa inteligente, as coisas ficam mais tranquilas. Agora, o problema é quando o apartamento já não é novo, a casa já não é nova, aí fica mais complicado você montar esse esquema todo. É isso, professor?
Bastante complicado, Cacá. Já existem soluções para que você possa... Pensa assim, vou dar um exemplo, uma tomada inteligente. Então, para que eu possa colocar uma tomada inteligente na minha casa, sem eu ter que mudar todo o quadro elétrico da minha casa. Já existem soluções, mas essas soluções ainda são caras, são difíceis de acessar. E pensa comigo, pô, é interessante a gente ter uma tomada inteligente, né? Eu, particularmente, tenho criança pequena em casa, e uma das grandes preocupações da minha esposa é tomada. Imagina se a gente pudesse garantir que eu vou lá e desabilito todas as tomadas na hora que eu quiser. É muito interessante, mas num cenário em que uma casa tem lá o quadro elétrico antigo, isso se torna mais difícil e essa migração, Cacá, é mais cara, né? Acaba custando bastante ainda no bolso, ainda mais no brasileiro, que paga uma taxa maior aí para ter essas comodidades, essa tecnologia dentro de casa.
Professor, a gente já noticiou aqui, até mesmo na sua coluna, algumas situações envolvendo esses aparelhos tecnológicos domésticos, como o robô aspirador, que gravou imagens de dentro das casas, né? A própria Alexa, que já vazou conversas, enfim. É uma preocupação, lógico, constante, assim como qualquer aparelho tecnológico que a gente tenha, nossos computadores, nossos celulares, mas isso trazendo para uma abrangência maior dentro de casa, a gente está falando, por exemplo, de um robô aspirador que vai rodar a sua casa inteira, podendo filmar cômodos como banheiros, enfim, outras questões e comprometer algumas pessoas. Como que a gente tem que tomar cuidado nessas questões? É ainda um território muito desconhecido, as pessoas ficam desconfiadas, nem sabiam que isso é possível, né? Um robô vazar imagens da sua casa e tudo mais. Quais seriam as dicas para quem quer começar a ter uma smart home, né? Enfim, e tem medo dessas coisas, né? Dessas situações acontecerem eventualmente dentro de casa.
Aí, Carol, a resposta para essa pergunta é bem direta. A solução é informação, né? A gente tem uma grande preocupação com segurança, com privacidade, e são preocupações óbvias, né? Nós estamos levando essas tecnologias para dentro da nossa família, para dentro do nosso núcleo familiar, da nossa casa, né? E colocando ali a nossa privacidade, a nossa segurança em risco. Então, essas soluções, elas precisam funcionar bem. E para que elas funcionem bem, a gente tem que entender um pouquinho de tecnologia, a gente tem que ter informação para que a gente possa usufruir dessas comodidades. Então, eu costumo dizer que uma grande dificuldade do usuário hoje, das pessoas que usam tecnologia, é justamente entender como essa tecnologia funciona. Mas se no caso as pessoas tiverem uma dificuldade para esse entendimento, então é buscar essa informação. Ah, como que eu configuro? Eu quero ter um robô aspirador. Esse robô, ele pode fazer vídeo? Esse robô, ele pode fazer algum tipo de gravação? São informações que a gente tem que buscar. A própria Alexa. A Alexa, ela está configurada para armazenar algum dado meu? Então, isso é importante de nós vermos nos aplicativos e na configuração dessas tecnologias. Se as pessoas têm alguma dificuldade com isso, então procura aquela pessoa da família, aquele amigo que tem um pouco mais de conhecimento, ou até mesmo um especialista, um técnico, né, um profissional da área, para que faça as configurações e mantenha essa segurança necessária para usar essas tecnologias com bastante conforto, né?
Para encerrar, qual é o equipamento mais fácil de ser acoplado à Alexa hoje nas casas?
Ah, Cacá, eu diria que talvez o mais simples é a televisão.
Ok.
E tem que ser uma televisão. Porque a televisão, toda a televisão hoje, ela está conectada, assim, acredito, né? Todas as pessoas que têm uma Smart TV, ela está conectada na rede residencial. E ao conectar a rede residencial da casa na Alexa, a Alexa já detecta e já consegue controlar as televisões da residência. Então, talvez seja a televisão, e não é um equipamento que você precisa comprar, é um equipamento que na maioria das vezes as pessoas já possuem.
Que ótimo. Muito legal. Muito obrigado, professor.
Beleza, pessoal. Cacá, Carol, grande abraço para vocês, a todos os ouvintes aí também. Uma ótima semana.
Um minuto só, professor. Você tem mais uma pergunta, Carol?
Não, eu quero falar para o professor Otávio Lubi falar das redes sociais dele.
Sim, era isso que eu ia falar para o final.
Os ouvintes muito curiosos, sempre tem perguntas para o professor. Então, deixa aí onde te encontrar na internet, professor.
Ah, claro. Quem tiver dúvida aí sobre o assunto, fica à vontade para postar lá, para mandar uma mensagem lá no @professorprof.otaviolubi. E aí, a gente debate lá nas nossas redes virtuais aí.
Tá certo, professor. Muito obrigada. Até semana que vem.
Grande abraço, pessoal. Valeu.